Sejam bem-vindos à terceira temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz, seu editor. Este podcast faz parte do nosso programa de medicina baseada em evidências, que abrange o blog, o canal do YouTube e o nosso curso online de medicina baseada em evidências. Depois de uma segunda temporada, cuja temática principal foram os princípios de pensamento médico, entramos na terceira temporada com a temática A Arte de Ler um Artigo Científico. E neste primeiro episódio da terceira temporada, iniciaremos com o bloco introdutório da arte de ler um artigo científico. Em seguida, duas conversas com ouvintes sobre uso compassivo de terapias e, mais uma vez, uma resposta à provocação de um ouvinte sobre reforma do currículo médico. Em Pérolas do Raciocínio Clínico, falaremos do paradoxo da categorização. E por fim terminaremos explicando por que o princípio da complacência é um princípio antirracista e antimachista. A arte de ler um artigo científico é muito mais do que ler, é pensar no artigo científico. Diferente de um processo de leitura que é caracterizado por um ato passivo, no qual deixamos que a palavra do escritor penetre em nossa mente. A leitura de um artigo científico deve ser um processo ativo de pensamento. Pensamento que tem algumas lacunas preenchidas por informações obtidas a partir das palavras do artigo. É muito mais o todo do que as partes do artigo. E esse todo é representado pela nossa interpretação daquela evidência dentro do ecossistema científico referente àquela questão. O nosso pensamento não será formado só pelas partes do artigo, mas pela nossa visão crítica, não só da veracidade e relevância, mas a visão crítica da qualidade da ideia, da tendenciosidade do autor. Sairemos da leitura do artigo com uma posição que não é do autor, é a sua posição em relação à publicação daquela evidência. É um processo muito mais profundo do que uma leitura de artigo como é feita tradicionalmente. Mas profundo não quer dizer mais laborioso ou mais demorado. É um processo mais inteligente, onde o tempo é melhor investido. Uma leitura de um artigo científico da maneira que eu denomino como arte é uma leitura que demora 30 minutos no máximo, se a gente sabe fazer bem feito, se a gente sabe pensar adequadamente. E para isso nós precisamos treinar, hipertrofiar nossa capacidade de exercer essa arte da leitura de um artigo científico. Isso nós temos feito nos nossos ambientes de discussão de artigo, e é uma forma muito diferente da forma tradicional de apresentação e discussão de artigo em sessões. Assim como nós temos feito no blog, no canal do YouTube, quando nós discutimos artigos, que muitas vezes a gente utiliza essa maneira mais progressista ou de vanguarda de ler um artigo científico. E é o que a gente vai fazer aqui nessa temporada. Quando nós comentarmos artigos, e o faremos com mais frequência, eu seguirei essa sequência. Isso não é um checklist. Checklist é uma maneira superficial de abordar um artigo científico. Eu diria superficial e burocrática. Não propomos checklists. Propomos um processo de pensamento baseado em informações contidas no artigo. Vai muito além do simplório checklist. Seremos mais profundos, mais inteligentes e faremos algo menos laborioso e é de tal forma interessante que se tornará mais prazeroso. Vamos lá. Nesse processo de arte de ler o artigo científico, nós temos três etapas. Uma primeira etapa, pré-leitura, a segunda, a leitura, e a terceira etapa, após leitura. Vamos falar primeiro da pré-leitura. A pré-leitura é um processo mental, é um preparo mental para ler o artigo. Nós precisamos calibrar bem nossa mente para que a nossa interação do pensamento e das informações do artigo resulte em uma opinião adequada a respeito daquela evidência. Primeiro passo na pré-leitura do artigo científico é saber do que o artigo se trata. E aí eu sugiro que, além de ler o título, leiam o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho que está descrito no resumo do estudo ou no último parágrafo da introdução. O objetivo do trabalho nos trará a pergunta da pesquisa, a hipótese que está sendo testada. De posse disso, nós analisaremos duas questões a respeito dessa pergunta. A primeira questão é tendenciosidade e a segunda questão é qualidade da pergunta da pesquisa. Portanto, pré-leitura, tendenciosidade e qualidade da pergunta. Vamos aqui falar de tendenciosidade. Existem dois tipos de tendenciosidade que podem nos enganar no processo da leitura de um artigo. A primeira é a nossa própria tendenciosidade e a segunda é a tendenciosidade do autor. Vamos falar da nossa tendenciosidade. A nossa tendenciosidade enquanto leitor é representada por nossas crenças internas. Crenças externas são crenças influenciadas pela evidência que você está lendo agora, e as internas são aquelas crenças que eu trago comigo antes de ler o artigo científico. Nós todos temos crenças. E se eu tenho uma crença muito em prol de uma determinada ideia, eu posso sofrer do viés de confirmação no processo de leitura do artigo científico. Portanto, eu tenho que me perguntar, em relação a essa ideia que está sendo testada aqui, eu já tenho uma crença a favor dela? Ou um desejo que ela se confirme? Esse desejo pode vir no meu próprio conflito de interesse. Conflito de interesse não significa necessariamente algo monetário, mas se eu sou um indivíduo que trabalho com aquela ferramenta, com aquela tecnologia, eu tenho necessariamente um interesse em que ela funcione. Eu não tenho não só o interesse, eu tenho uma crença que ela funciona. Porque se eu não tivesse essa crença, eu não teria dedicado minha atividade profissional a essa ferramenta. Portanto, ao percebermos que nós temos crenças a respeito da hipótese que está sendo testada, nós precisamos desenvolver um autoceticismo, um controle de nossas próprias crenças, uma tentativa de que a gente não influencie a nossa própria percepção a respeito daquela evidência. Precisamos de humildade para ler um artigo científico. Essa humildade reside no ato de, antes de avaliar a evidência publicada por outrem, avalie a si mesmo. Se avalie se você está preparado para fazer uma leitura isenta daquela evidência científica. Avaliação das crenças internas é uma das postagens de nosso blog feita há 4 ou 5 anos atrás, onde eu chamo da quinta dimensão da análise crítica de um artigo, que é a análise das nossas crenças internas. Convido vocês a lerem essa postagem. Crenças internas. Pesquisem crenças internas na barra de ferramenta do blog. Muito bem. A segunda avaliação da tendenciosidade é a tendenciosidade do autor. Eu sugiro que, em segundo lugar, vocês leiam a conclusão do resumo. E se naquela conclusão tiver algum spin, que é aquela tentativa de dar uma torcida no resultado negativo em prol de uma impressão positiva, desconfie da tendenciosidade do autor. Procure saber quem é aquele autor. Ele é uma pessoa que trabalha com a tecnologia que está sendo testada? Ele é uma pessoa que defende ou faz parte de grupos que acreditam naquilo? A especialidade dele, a carreira dele foi dedicada àquela ideia? Essa pessoa, naturalmente, isso não é imoral, tem uma tendenciosidade. Imagine que uma pessoa que a vida inteira trabalhou com dieta do Mediterrâneo está publicando um artigo que sugere que dieta do Mediterrâneo é benéfica do ponto de vista cardiovascular. Essa pessoa pode cair nas suas próprias armadilhas cognitivas. Dentre análise de conflitos de interesse, avalie o financiamento do trabalho. E é demonstrado cientificamente que trabalhos financiados pela indústria, eles têm uma maior tendenciosidade a resultados positivos e muitos falso positivos. Não estou condenando o fato da indústria financiar estudos, isso não é errado, mas nós precisamos desenvolver um certo uma calibração do nosso ceticismo na medida em que a gente percebe que é um estudo realizado pela indústria. Existe um tipo de estudo intermediário, que é aquele que não é realizado para a indústria, mas ajuda, a indústria ajuda a financiar. Essa é uma situação intermediária. E no outro extremo, um estudo completamente isento de qualquer relação com a indústria. Então, spin, tendenciosidade do pesquisador, financiamento, tudo isso leva a uma percepção de que a gente precisa aumentar o ceticismo. Então, a avaliação de tendenciosidade nossa, para a gente se calibre, e tendenciosidade do autor aumentando o ceticismo em relação àquilo ali, nos torna mais preparados para ler o artigo de uma maneira mais isenta. E qual é a segunda parte da pré-leitura do artigo científico? É avaliar a qualidade da pergunta, a qualidade da hipótese. E isso aí é avaliado através da probabilidade a priori daquela hipótese. A gente tem conversado muito sobre isso, que hipóteses de muito baixa probabilidade a priori tornam a qualidade da ideia péssima. Ou seja, foi uma péssima ideia fazer um estudo para testar uma hipótese de probabilidade a priori ínfima, quase inexistente, porque o estudo não terá valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo não é incremental ao que você já sabia. Então analisem, sempre se perguntem, esse estudo deveria ter sido realizado? Isso é a qualidade da hipótese. Além disso, a gente tem que partir da probabilidade pré-teste para analisar o artigo e calcular o valor preditivo positivo ou negativo daquele trabalho. Essa será a conclusão final. Portanto, precisamos avaliar a probabilidade pré-teste. E lembrem-se que probabilidade não é a mesma coisa que plausibilidade biológica, como nós temos conversado. Probabilidade pré-teste se refere mais a estudos preliminares que trazem a ideia de que aquilo ali está no caminho certo. Fizemos então a pré-leitura do artigo e agora partiremos para a leitura do trabalho. Isso não se refere à leitura da discussão. Eu recomendo que nem precisa ler a discussão do trabalho ou a introdução se a gente souber do que se trata. O artigo científico é feito apenas de duas partes, originais, métodos e resultados. E é isso que nós devemos ler. Sugiro a vocês lerem no sentido inverso. Não comecem pelos métodos, comecem pelos resultados. Na verdade, não comecem pelo texto dos resultados. Comecem a olhar os gráficos e tabelas. Explorem gráficos e tabelas. Ali estão os números, os resultados. E vocês terão uma visão do que o trabalho está trazendo em termos de resultado original. Em seguida, completem as lacunas de percepção dos resultados através da leitura do texto dos resultados, do que for relevante no texto dos resultados. A leitura do artigo científico, métodos e resultados, deve nos trazer, em primeiro lugar, uma noção de veracidade da informação. Sinal ruído. Ruído são aquelas informações trazidas que não representam a realidade. Um artigo bom, confiável, é um artigo de uma relação sinal-ruído alta. Portanto, a processo de leitura, a gente deve procurar ruídos, coisas que são mais ruídos do que sinal. Na leitura dos resultados, nós começamos a avaliar o primeiro tipo de ruído, que é o erro aleatório, é o erro do acaso. Portanto, nos resultados nós veremos níveis de significância estatística. Nos resultados nós veremos a amplitude do intervalo de confiança que traz a informação, que traz a precisão amostral daquele trabalho, dando a nós uma noção de se aquele resultado tem maior probabilidade de ser devido ao acaso ou se é um resultado mais causal, mais verdadeiro. Então, a leitura dos resultados nos dá a noção realmente de erro aleatório, porque ali está a análise estatística do trabalho. Ao ler os resultados, a gente vai começar a ter dúvidas também em relação à possibilidade de erros sistemáticos e abrem-se perguntas de como foi a metodologia do trabalho. E aí sim, a gente vai para a metodologia de uma maneira mais sabendo o que procurar, porque vocês leram os resultados primeiro. E na metodologia, nós vamos procurar duas coisas: potenciais vieses e a gente sabe quais são os principais vieses do desenho do estudo. E vamos procurar também se aquele trabalho era dimensionado adequadamente para promover uma veracidade em relação a baixo risco de erro aleatório. Nos métodos estatísticos estará o cálculo do tamanho amostral, e nós temos conversado sobre isso. E na parte do desenho do estudo estarão ali como aquilo foi feito e uma noção a respeito de risco de viés. Teremos, portanto, uma noção de risco de viés e risco de erro aleatório que nos dará uma impressão de se aquilo ali se trata de uma evidência de alto nível, que é uma, ou seja, baixo risco de viés associado a um estudo preciso. Conversaremos mais sobre esse tipo de avaliação ao longo da temporada e ao longo de todas as nossas iniciativas. Na leitura do artigo, existe uma terceira etapa depois de ver resultados e métodos. A gente vai sair do artigo, procurar se esse trabalho, se o protocolo foi publicado a priori. E se foi, olhar o protocolo a priori, na tentativa de ver se houve modificações entre o publicado a priori e o realizado ou publicado no artigo. É muito comum a gente ver modificações, e modificações de protocolo a posteriori, salvo exceções, diminuem a veracidade do trabalho, como nós temos conversado. Depois, portanto, dessa leitura, nós teremos a noção da confiabilidade desse artigo, lembrando que a maioria das evidências da literatura são falsas, como já disse Ioannidis no seu clássico trabalho publicado na PLOS. Depois dessa noção, nós vamos para a pós-leitura. Na pós-leitura, a gente começa a ter noção. Se aquilo ali é provavelmente uma informação verdadeira, qual é a importância dessa informação? Entra já aquela percepção do tamanho do efeito, redução relativa do risco, redução absoluta, NNT. Claro que ali faz parte da leitura, mas o tamanho do efeito é algo muito mais reflexivo, que a gente vai analisar no paciente ou na população que a gente está apresentando o qual é realmente o valor disso tudo aí. Essa é a pós-leitura, mas a pós-leitura deve contemplar também noções de aplicabilidade. Essa evidência que é verdadeira e talvez relevante, eu devo aplicar, é algo reflexivo. E, portanto, aí a gente termina na pós-leitura com uma noção. Esse trabalho é um trabalho fake news, que não deveria nem ter sido publicado, ou seja, é um anti-estudo. No outro extremo, é um trabalho confirmatório ou ele é um trabalho exploratório? Trabalhos confirmatórios são aqueles que definem e modificarão condutas. São a minoria dos trabalhos. Os exploratórios são trabalhos científicos que têm valor, mas valor em agregar uma informação ainda não definitiva. E essa é uma diferenciação importante de que a gente deve fazer. Fake news, exploratórios ou confirmatórios. E esse é um processo da pós-leitura. A gente encaixa isso nesse processo. Lembrem-se que essa avaliação não depende só da leitura do trabalho, mas depende da interação da qualidade do trabalho com a probabilidade pré-teste. Essa é a maneira que eu sugiro de que a leitura do artigo científico seja uma leitura profunda, reflexiva, seja um pensamento a respeito do artigo, muito mais do que uma absorção das informações ali contidas. Esse meu conteúdo nesse bloco do podcast está escrito num texto do blog que vocês podem procurar, A Arte de Ler um Artigo Científico. E quem acompanha o nosso curso online de Medicina Baseada em Evidência, o que eu acabei de falar está dividido de uma maneira mais detalhada entre as aulas 9 e 22 do módulo Integridade Científica do curso online. Portanto, está aí um material que vocês podem revisar, e nós faremos dessa temporada um detalhamento dessas etapas, tanto do ponto de vista conceitual das etapas, como do ponto de vista da análise de evidências científicas que faremos com mais frequências nessas etapas. Em diálogo com os ouvintes, ouviremos o questionamento de Janine Magalhães, grande internista na Bahia, com a qual eu tive o prazer de orientar no mestrado e agora no doutorado dentro do tema metaciência. Veja o que Janine nos passou.
Oi, Luiz, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida com você de um assunto que me interessou essa semana, do uso do anticorpo monoclonal Toxiluzumab no paciente COVID. Eu tenho visto que tem sendo feito em muitos locais, até para pacientes fora de ventilação mecânica, essa medicação. Porém, não temos ainda, eu fui buscar, e não temos evidência robusta. E eu questionei o uso dessa droga sem evidência. E me alegaram, até questionei do ponto de vista legal mesmo, como é que o médico se defende, né, fazendo uso de uma medicação sem evidência. E me passaram como referência, me alegaram o uso compassivo, que já está na resolução da Anvisa de 2013. Eu queria saber mais sobre isso, sobre o uso compassivo de drogas ainda sem evidência. No meu caso especificamente, a família não foi informada, não foi questionada, não partiu da família a decisão de fazer a droga. O que é que você acha disso?
Essa pergunta de Janine em relação ao uso compassivo, que é algo que tem sido muito trazido na era COVID, tem muito a ver com um princípio da medicina baseada em evidência que nós conversamos aí ultimamente, chamado o princípio do curso clínico inexorável. Esse princípio está explicado, inclusive, na postagem recente da hidroxicloroquina, o dia em que a ciência parou. Convido vocês a lerem sobre isso também no blog. Mas é uma excelente colocação de Janine, traz a percepção do dia a dia de médicos que estão na linha de frente vivenciando essas situações e a percepção de que pessoas com uma mente mais científica, como Janine, se incomodam e ficam desconfortáveis com certas condutas. No meu modo de ver, o uso compassivo, o conceito de uso compassivo está sendo sequestrado inadequadamente para prescrições inadequadas, né? Sequestrado inadequadamente para prescrições que não deveriam estar sendo feitas. E quando a gente olha a RDC da Anvisa de 2013 sobre uso compassivo, isso está bem explicado, é muito interessante esse documento, RDC 38, né? Onde ele se aplica o uso compassivo se aplica à seguinte situação. Primeiro, deve ser uma doença debilitante grave, ok? Definida como aquela que prejudica substancialmente os portadores da doença no desempenho das tarefas da vida diária e que, se não tratada, progredirá levando a sequela ou morte. Observe, progredirá levando a sequela ou morte. Isso corresponde exatamente ao curso clínico inexorável. Segunda questão é que o uso compassivo se aplica, abre aspas, a tratamentos promissores. São tratamentos que ainda não terminaram toda a validação científica, mas eles são promissores. E ali eu escrevi que no blog que o curso clínico inexorável se aplica a tratamentos cujo efeito intermediário é comprovado. Ou seja, eu sei que uma ECMO, ele comprovadamente mantém o paciente vivo na falência cardíaca. Eu só não sei se essa vida se prolongará depois da retirada da ECMO. Então, existe um benefício intermediário comprovado ou até mesmo de plausibilidade extrema. Então, esse promissor, nós precisamos saber que o tratamento funciona. Eu só não sei se isso reflete ao desfecho, se reflete no desfecho clínico final, mas que existe uma propriedade de funcionamento, existe. Isso aí caracterizaria o promissor. Portanto, essas medicações, elas não se adequam nem ao primeiro critério, que é curso clínico inexorável. Janine menciona COVID-19 em pacientes que não estão nem entubados. Isso não é curso clínico inexorável e são tratamentos que não podem ser vistos como promissores na doença. não só esse que ela mencionou, como os outros que a gente tem comentado, cuja probabilidade a priori de funcionar é muito baixa. Portanto, existe um sequestro inadequado do termo de do conceito de uso compassivo. E por fim, a gente deve enfatizar, como o Janine mesmo coloca, que claro que o uso compassivo deve fazer parte de uma decisão compartilhada com o paciente ou com a família do paciente. Idealmente, inclusive, isso deve ser uma demanda do paciente e não do médico que sugere um uso compassivo. Embora em certos casos possa ser sugerido, mas isso precisa, como tudo, aliás, mas principalmente isso, fazer parte de uma decisão compartilhada, onde o paciente saiba que a gente não tem o nível de evidência adequado para aquilo ali. Portanto, lembrar que uso compassivo requer curso clínico inexorável e droga, tratamento verdadeiramente promissor. Senão as consequências não intencionais serão piores. Veja que faz parte essa discussão dos princípios de pensamento médico-científico. A gente tem que ir além de conhecimento, a gente precisa saber pensar. E esse é um caso e um exemplo que as pessoas não estão sabendo pensar com a racionalidade necessária. No podcast passado, onde eu discuti reforma do currículo médico, eu fiz a seguinte provocação: o problema vai muito além do currículo médico, vai além da escola médica, vai além da classe médica. O problema da irracionalidade do pensamento médico é um problema principalmente da sociedade, uma sociedade como um todo que não tem o devido letramento científico. Então eu ampliei a discussão para além de uma simples discussão a respeito de currículo médico, como se a solução para as nossas irracionalidades estivesse no currículo da escola. Então veja a importante provocação que Thiago Silva, médico de família, intensivista e corresponsável pelo excelente podcast Medicina e Debate, fez para mim.
E aí, Luiz, tudo bem, querido? Tô lhe mandando essa mensagem aqui, esse áudio, primeiro para parabenizar você pela temporada excelente do podcast, do MBE Podcast. Tem sido uma temporada muito boa, assim, que você tem abordado de uma forma muito didática os conceitos da medicina baseada em evidência, ainda mais num tempo, meu amigo, em que os conceitos da medicina baseada em evidência, eles têm sido tanto colocados em xeque, né? Então, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, pelo que você vem fazendo aí, pelo debate na medicina brasileira nesse ano, né? Eu acho que você tem sido a figura muito, muito, muito importante aí para esse debate público da ciência na medicina. Eu queria dialogar um pouco contigo, meu amigo, sobre esse episódio, o último agora, em relação à questão das reformas dos currículos de medicina, né? Que, assim, eu particularmente eu tenho uma relação pessoal com esse debate desde a época da minha graduação, porque quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco em 2000 e passei no vestibular 2003 para 2004, 2004 eu comecei na faculdade, eu estava vivendo o calor da implementação dos novos currículos de medicina nas primeiras universidades federais, que foi por onde começou, a partir das diretrizes curriculares de 2001, né? A gente teve aquelas diretrizes curriculares nacionais de 2001, que vieram de todo um processo dos anos 80, da reforma sanitária, da SINAE nos anos 90, e que culminou com essas diretrizes em 2001. E eu vivi muito esse debate durante a minha graduação, porque eu fui representante de turma, participei muito dos fóruns do diretor acadêmico discutindo a reforma do currículo, implementando a reforma de currículo. Inclusive participei da Associação de Educação Médica da ABEM, fazendo muito esse debate, né? Então, assim, uma coisa, um debate que me é muito caro, essa questão da reforma de currículo. E com todos os problemas que as reformas curriculares que vieram desde 2001, né, que implementaram os currículos de medicina como a gente conhece hoje, eles tiveram, com todos os problemas, todas as limitações que eles tiveram, mas eles tiveram uma coisa muito importante. Se a gente pode resumir aqui o que significou no as diretrizes curriculares para os currículos de medicina hoje, a gente pode resumir três coisas. No internato de 2 anos, que o internato antigamente era de 1 ano, passou para 2 anos, isso mostrando, né, sempre valorizando a questão do ensino prático na medicina, né, o quanto que, assim, a gente crescia tinha um crescimento exponencial da aquisição do conhecimento médico durante o internato. A questão da adoção de metodologias mais ativas de aprendizado, como o PBE, o PBL, por exemplo, etc., que é o Problem-Based Learning, que várias faculdades do Brasil elas adotaram, né, ou adotaram modelos mistos entre o modelo tradicional e o PBL, e a questão do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a formação voltada para o Sistema Único de Saúde, porque do ponto de vista do meu ponto de vista pessoal, o Sistema Único de Saúde ele tem que ser o ordenador da formação dos seus recursos humanos, né? E a educação, aí eu falo tanto a pública quanto a privada, que também é uma outorga pública, né? A educação privada, elas têm que formar o profissional para a sociedade, né? Um profissional que atenda a necessidade da sociedade e não necessariamente as demandas de mercado. As demandas de mercado elas acabam sendo resolvidas, vamos dizer assim, a contrapelo, porque a contrapeso, porque acaba que a sociedade ela acaba se acomodando e resolvendo isso quando a gente forma pensando no conjunto, né, da sociedade. Então, por que que eu estou lhe falando isso, assim? Porque essas reformas curriculares elas tiveram muitas limitações, mas elas conseguiram lograr muito sucesso em prover algumas outras experiências diferentes para os estudantes de medicina. Uma coisa, eu concordo com você que assim a questão da disciplina, de colocar uma disciplina de medicina baseada em evidência, ela não necessariamente resolve o nosso problema, né? Mas eu gostaria de trazer para você uma discussão em relação a prover novos espaços de experiência para criar ou gerar novos horizontes de expectativa. Me explico, né? Eu entrei na faculdade de medicina para virar cirurgião cardíaco, né? Enfim, meu pai é cardiologista, eu pensava muito em ser cirurgião cardíaco, gostava de cirurgia, etc. Só que os espaços de experiência que eu tive na minha graduação em medicina, eles me fizeram sair da faculdade para fazer residência em medicina de família. Então, assim, mas por que isso? Porque eu fui ver a realidade das pessoas na atenção primária, vivi aquilo, me envolvi com aquilo tudo, né, com a realidade daquelas pessoas, e esse novo espaço de experiência, ele acabou trazendo para mim um novo horizonte de expectativa. Tudo bem que a trajetória da minha vida hoje me tornou praticamente mais um intensivista do que médico de família. Mas eu não perco, como você costuma dizer, o meu viés de médico de família nunca, agora para o resto da minha carreira. Então, essa questão de proporcionar novos espaços de experiência para os alunos e uma disciplina de medicina baseada em evidência, ela poderia ser uma estratégia muito interessante, uma disciplina obrigatória, porque veja, são pouquíssimas as faculdades que têm, Luiz, certo? Muito poucas as faculdades que têm medicina baseada em evidência no seu currículo. Muitas vezes é uma coisa muito pequena e desenvolvida de uma forma muito rápida, en passant. Às vezes, como disciplina optativa, ou seja, não está no currículo habitual dos estudantes. Então, se a gente abrir um debate, né, sobre as novas, uma nova reforma de currículo médico e que seja que tenha na medicina baseada em evidências aí, né, diante dessa pandemia, que traz uma oportunidade para a gente debater isso, do quanto que a medicina brasileira, né, enfim, nos envergonhou nessa pandemia com esse debate pseudocientífico em torno da cloroquina e tudo mais, não só a brasileira, né, porque no mundo todo se usou isso, mas aqui no Brasil também. Mas assim, eu acho que uma reforma de currículo pautada nisso daí, Luiz, ela seria fundamental, entendeu? Porque proporcionaria novos espaços de experiência para os estudantes de medicina, que colocariam eles a terem a ampliar o horizonte de expectativa do médico que eles serão no futuro. E eu não falo isso só para graduação, não. Eu falo para residência médica também, que de repente na residência médica fazer parte da formulação do TCC da residência médica, algo em torno do análise do ecossistema de científico de cada área da residência médica que o médico em formação está fazendo, etc. Eu falo isso porque a história aí, eu não falo só da minha história pessoal, mas da história de muita gente que eu conheço, os espaços de experiência na formação médica, novos espaços de experiência, eles forjam novos médicos. Isso eu não tenho muita dúvida. E por mais que eu concorde plenamente com você que não adianta a gente fazer isso numa sociedade que não é letrada cientificamente, mas eu acho que fazer o debate da medicina baseada em evidência nas graduações de medicina, ela é uma excelente forma da gente começar a fazer esse debate. Eu tenho certeza que os mesmos professores que resistiam à implementação das diretrizes curriculares, da forma como eram, de diretrizes curriculares que sejam voltadas para o SUS, de aumentar a carga horária do internato, como é que se diz? De acabar daquele formato tradicional de aula, que muito se apegava àquele formato tradicional de aula, porque aqueles professores que resistiam à implementação das diretrizes curriculares naquele período, eles são os professores que são acomodados no que a gente poderia chamar de medicina baseada em eminência, né? Você já comentou sobre isso. Naquela, eu sei a melhor forma de passar o meu conhecimento, eu sei a melhor forma de passar a minha disciplina. Então, eu sou a eminência. Então, esse foi o debate anticientífico que a gente teve. As eminências, entre aspas, da medicina, algumas eminências, tentando dizer que sabem mais do que as evidências científicas mostram. Então, eu acho que seria fundamental para a gente fazer esse debate hoje, trazer isso, né? Eu brinco muito que assim, tem um livrinho que eu conheci numa disciplina que veio com a reforma curricular, chamado A História da Riqueza do Homem, de Léo Rubens, um livro de 1930 e pouco, e que ele mudou minha vida completamente. Ou seja, foi um espaço de experiência diferente que me proporcionou um novo horizonte de expectativa. E, enfim, como seu podcast ele é uma ferramenta muito importante para o debate da medicina atual, eu queria contribuir isso aí, essa reflexão contigo aí. Obrigado, meu amigo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E próxima temporada você vai ter mais um ouvinte fiel aí, vai continuar tendo um ouvinte fiel. Grande abraço.
Caro amigo Tiago, agradeço muito as suas reflexões, me acrescentaram bastante. Na realidade, minha abordagem inicial era tentar ampliar a discussão para além da minha atuação, mas você me puxa novamente para o que eu faço essencialmente dentro da Escola Baiana de Medicina, que é o ensino de medicina baseada em evidências. Eu fico então agora mais confortável em promover essa discussão específica. Porque agora que você me puxa, você traz pontos muito importantes que eu concordo totalmente. Acho, inclusive, que uma reforma do currículo médico tem que ser centrada na ênfase da medicina baseada em evidência de uma maneira disruptiva e provocativa, na qual professores que não se adequem a isso se sintam, inclusive, inadequados de continuar ensinando medicina. Deve ser minha disciplina? Deve sim. Mas deveria haver uma obrigatoriedade de que toda a disciplina no seu programa explicasse como estaria propondo ou promovendo uma evolução da racionalidade no pensamento médico. Isso seria disruptivo. Quando você fala com muita propriedade de espaço de experiência, é algo essencial. Ou seja, não é apenas o ensino do conteúdo. Temos que evoluir. Inclusive, acho inadequado o termo ensino de medicina baseada em evidências. Não é ensino, traz um aspecto conteudista. É muito além disso. Medicina baseada em evidências é uma forma de pensar, de sentir medicina, é um desenvolvimento de habilidade. Portanto, não é ensino, é exatamente o que você fala. Criar espaços de experiências transformadoras que aumente o horizonte de expectativa do aluno ou do futuro médico. Como? Nós temos feito isso. Nós criamos o Centro de Medicina Baseada em Evidências, onde orbitam ao redor desse centro alunos e professores interessados e que têm experiência com nossos eventos, nossas discussões, nosso grupo de pesquisa. Está sendo implementado na Escola Baiana de Medicina, em algumas escolas do Brasil, na liderança de Renato do Choosing Wisely, o programa STARS, onde estudantes discutem dentro da sua faculdade e fora Choosing Wisely, ou seja, racionalidade médica, menos é mais. No programa STARS existe a perspectiva do Teach Up, ou seja, estudantes influenciam o pensamento do professor. Teremos, portanto, um espaço de experiência dentro da universidade que promove estudantes pensadores baseados em evidências, sugestionam professores e que dessa maneira todos nós vamos evoluir. Isso pode estar presente no currículo médico de uma maneira disruptiva, e mais uma vez eu digo, disruptiva de tal forma que quem não se adequar vai ficar para trás. Precisamos pensar no ensino de vanguarda. Como você falou, isso não deve ficar só no ensino. Isso deve ficar na prática médica, portanto, os programas de internato passarão a ter obrigatoriedade de se adequar na programação a esse tipo de discussão e, como você mesmo disse, residência médica. Na realidade, eu quis ampliar isso, mas eu diria que a minha experiência, eu estou falando da experiência, mas a gente deve acessar também evidências científicas sobre ensino de medicina baseada em evidências. Mas um depoimento, nossa disciplina é transformadora, sim. Os alunos dessa geração que estão saindo da Escola Baiana de Medicina estão saindo de uma maneira transformados e com um mindset muito mais progressista do que o mindset anterior. A reforma anterior, que trouxe uma visão de medicina socializada, ok, ou de serviço universal de saúde, deve ser enfatizada por um pensamento de custo-consciência que a medicina baseada em evidências de Choosing Wisely trazem. Tudo isso a gente pode fazer. Isso pode estar no currículo médico e ajudar a nossa evolução. Eu tenho exatamente isso. Nossa disciplina, nossas atuações ampliam o horizonte de nossos alunos. E quando a gente começou apenas com uma disciplina do sexto semestre, isso já se ampliou para o quarto, quinto, já começamos a ter atuação no internato, de uma maneira que o espaço de experiência da nossa escola é assim. E claro que a gente não fica só na Escola Baiana de Medicina, todo o nosso programa de medicina baseada em evidências é extramuros, e os depoimentos dos nossos pessoas que participam e que fazem um curso online, por exemplo, são depoimentos de transformação, de evolução, de que as pessoas sentem realmente uma evolução pessoal no processo da atividade médica. Então eu sinto isso, e é claro que eu proponho isso, e estamos juntos nesse processo de fazer, de promover mais racionalidade do pensamento médico, e talvez até isso ajude também a sociedade a entender melhor o que é o pensamento científico. Então agradeço a você, e nós estamos alinhados nessas suas provocações. Pérolas do pensamento médico, o paradoxo da categorização. Nós em medicina utilizamos muito de categorização. Essa doença é leve, é moderada, é acentuada. Nós utilizamos variáveis ordinais para descrever, seja a gravidade do doente ou a probabilidade de uma determinada doença. E isso guia muito o pensamento médico. O que nós temos a entender do paradoxo da categorização, que embora a categorização surja para facilitar o processo de pensamento, paradoxalmente ela traz uma postura muito simplória e atrapalha muitas vezes a noção exata dos caminhos do processo de decisão. Por que a categorização ancora a nossa mente de uma maneira inadequada? Um estudo recente do New England demonstrou que indivíduos octogenários de 81 anos têm menos indicação de procedimentos complexos necessários de revascularização miocárdica do que indivíduos de 79 anos. Ele comparou isso. O que acontece aí é a categorização octogenário versus não octogenário, mas a gente sabe que 79 anos não é tão diferente de 81 anos. Essa história foi discutida por mim com o nosso grupo de cardiologia essa semana, quando discutimos estenose aórtica, onde é definido que estenose aórtica acentuada é aquela com a área valvar menor do que 1. E nós tínhamos ali um paciente com uma área valvar de 1.04. E o pensamento inicial foi ancorado para uma situação menos grave, porque entre 1 e 1.5 é caracterizado como estenose aórtica moderada, ancorado inadequadamente, porque o quadro clínico da paciente era um quadro clínico de fato grave. A gente perde a visão do todo na categorização. A categorização tem um forte efeito de ancorar o nosso pensamento. E esse viés da ancoragem mostra uma inadequação de pensamento. Então a gente precisa saber que as categorizações muito frequentes, elas são feitas para facilitar a comunicação, mas elas têm um outro lado da moeda que torna o nosso pensamento mais inadequado. Por isso que eu chamo paradoxo da categorização. Portanto, sempre tomem cuidado com categorizações e pensem que, na realidade, a caracterização de uma doença é um contínuo, é uma escala de cinza, muito mais do que uma categorização. Não importa se esse paciente é 1.04, o quadro clínico dele está bem claro. Eu não preciso de tentar usar novos parâmetros para tentar resolver esse 1.04 ou novos exames. A gente muitas vezes se depara com essa caricatura também. Eu preciso colocar essa classificação em acentuada para poder tomar uma atitude. Na verdade, isso até remete à medicina baseada em certeza. A categorização nos atrai para um pensamento baseado em certeza, mas a gente deve sempre saber que as doenças, os quadros clínicos são uma escala de cinza e as decisões devem ser muito mais baseadas em certeza. Cuidado com as categorizações. Podcast recente, falamos como tema principal o princípio da complacência, baseado no fenômeno da ausência ou raridade da interação. Por que o princípio da complacência é antirracista? Aproveitando esse momento que o mundo tem discutido muito isso. Porque a raridade da interação sugere que é muito pouco provável que um fenômeno científico comprovado funcione de maneira diferente em raças diferentes. Na realidade, o fenômeno da ausência da interação sugere que raças são muito mais parecidas do que diferentes. E quando nós avaliamos, por exemplo, efeitos de tratamento em análise de subgrupo baseada em raça, não existe interação. As raças são iguais, devemos evitar eugenia, ou conversa muito a respeito de raça, a interação de raça com tratamentos. A gente vê às vezes situações caricaturais, como o inadequada interpretação de um ensaio clínico que utilizou apenas em negros hidralazina e nitrato em insuficiência cardíaca, como se aquele trabalho estivesse mostrando interação que não mostrou, porque só foram analisados negros. Em brancos, provavelmente, o resultado poderia ser semelhante. Então, devemos ter ceticismo em achar que raça implica em diferenças terapêuticas. Um ceticismo grande seria extraordinário. E para afirmações extraordinárias, são necessárias evidências extraordinárias. A mesma coisa para sexo. E por isso que eu digo que o princípio da complacência é anti-machista. Ou seja, o que funciona para homem, funciona para mulher. E vice-versa. O que é demonstrado em homem, funciona em mulher. E vice-versa. Interação de sexo com efeito é muito rara. Apenas, talvez, em situações de anticoncepcional oral, né? Pode trazer alguma diferença. Fora isso, as mulheres são muito mais iguais aos homens do que diferentes do ponto de vista de pesquisa clínica. E assim concluímos o primeiro episódio da terceira temporada, a temporada da arte de ler o artigo científico, quando tivemos também dois excelentes comentários de colegas ouvintes, Janine Magalhães com terapia compassiva e Thiago Silva com reforma do ensino médico. E terminamos com a pérola do clínica do paradoxo da categorização. E finalmente, por que o princípio da complacência é um princípio antirracista e antimachista. E eu agradeço a vocês a atenção, espero que tenhamos uma ótima a terceira temporada e peço que continue interagindo comigo, seja por mensagens, seja por principalmente comentários no Twitter ou nas outras redes sociais. Twitter é a rede social mais científica ao meu modo de ver, portanto estaremos lá conversando. Abraço a todos.